Após o maior ataque cibernético que atingiu milhares de computadores em quase 100 países na semana passada, os especialistas fazem um alerta de que há risco de novos ataques.
Essa onda Lincoln afetou o funcionamento de muitas empresas e organizações, como hospitais, multinacionais de telefonia, empresas automobilísticas aqui no Brasil, corporações e órgãos públicos de 14 estados, mais o Distrito Federal, tiveram seus dados roubados.
Bom, os ataques usam chamados vírus de resgate, que inutilizam, né, embaralham, codificam o sistema até que seja paga uma quantia em dinheiro, entre 300 e 600 dólares em bitcoins, aquela moeda virtual, valores não, entre 1.000 e 2.000 reais, ou seja, os hackers sequestram o acesso aos dados e pedem uma recompensa. Para conversar sobre o tema, nós convidamos a consultora da Câmara em Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, Beth Veloso, que também é colaboradora do nosso quadro Papo de Futuro, que vai ao ar na Rádio Câmara semanalmente. Beth, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, ouvintes. Elizabeth, bom dia.
Parece que tudo foi, na verdade, uma grande demonstração de força, né, Beth?
Na verdade, o que tem acontecido é que o fato da internet hoje estar interconectada, o fato de você ter hoje uma cadeia global virtual, o fato de você ter hoje um volume cada vez maior de informações e cada vez um número maior de transações circulando, isso propicia muito que a gente tenha agora o crime migrando para esse ambiente virtual, digital. Então, você vê que as pessoas cada vez mais estão se sofisticando na tecnologia. E o próprio caso Snowden mostra muito, do Edward Snowden, mostra muito como é que, às vezes, uma pesquisa que é iniciada, um avanço tecnológico que é iniciado para o bem, que é iniciado para a própria evolução da internet, o próprio antivírus se torna muitas vezes um vírus. Então, o que aconteceu foi que, no caso do sistema da Microsoft, o caso do XP, um programa que já estava desatualizado, a própria empresa identificou um problema nesse sistema, uma falha que tornava o sistema bastante vulnerável. E, no caso, muitos desses usuários ainda desse sistema, por isso que a Rússia foi um grande alvo, a Índia, são países ainda em desenvolvimento, né? E, em função disso, muitos computadores que não foram atualizados acabaram sendo atacados, sendo atingidos. Quer dizer, na verdade, não se sabe, os números são sempre estimativas, não se sabe ao certo mais de 150 países, 300 mil computadores, quer dizer, não há uma precisão nisso, mas o fato é que são sempre os computadores ou os sistemas mais vulneráveis que propiciam esse tipo de ataque.
Agora, engraçado é que você estava falando aí, 150 países, 300 mil computadores, quer dizer, foi um ataque grande, foi ousado, como lembrou o Lincoln aí, e eles devem ter embolsado aí US$1 bilhão. Por que ainda, em pleno século XXI, é difícil de se proteger desses ataques? Existe aí alguma forma de proteção, Beth? Essas empresas têm como fazer isso?
Na verdade, eu sempre faço analogia, Elizabeth, com o mundo real. Quer dizer, você tem crime em todos os lugares.
É verdade.
Inclusive na própria internet, se a gente analisar, a gente se torna muito mais vulnerável quando a gente materializa o próprio uso da internet. Ou seja, quando a gente deixa um papel aceso, ou a nossa senha em cima da mesa, quando a gente deixa a nossa gaveta aberta com um pendrive onde tem uma série de informações bancárias ou pessoais ou sigilosas, quando você sai do seu computador, deixa a sala aberta e não fecha o seu computador. Quer dizer, como você tem várias pessoas, quer dizer, você tem todo um desenvolvimento tecnológico, uma evolução muito rápida do próprio sistema de informática, dos softwares, etc., você pode usar isso para o bem ou para o mal. É a mesma coisa que acontece no mundo real. Por mais que você tente neutralizar, por mais que você tente se proteger, você sempre vai ter o acidente de trânsito, você sempre vai ter o golpe do banco, você sempre vai ter o golpe do caixa automático. Na verdade,
o criminoso está sempre atento da forma para ele fazer a sua contravenção, né?
Exatamente. E esse ataque mostra, pelo menos foi a análise que eu li nas reportagens, em várias matérias, que não foi, na verdade, uma estratégia muito articulada, não era um grupo muito articulado, uma estratégia de governo. Tanto que ele foi aleatório, ele foi de alguém, digamos assim, muito talentoso, é o que as matérias dizem, mas não um ataque profissional ou um ataque de um país contra o outro. Quer dizer, isso acende muito o alerta, mas a gente não pode atribuir atribui apenas aos governos a responsabilidade por combater esse tipo de coisa. É claro que o próprio Marco Civil, a própria legislação da internet, prevê que o provedor de conexão ele deve manter os instrumentos para poder combater o tipo de ataque, para poder proteger aquela rede. O provedor daquela aplicação, como por exemplo o banco, ele tem que manter aquela rede segura, ele tem que manter sistemas para você poder impedir qualquer acesso, para impedir, preservar aquele banco de dados. No entanto, essa é uma mudança que só vai acontecer na medida em que a gente olhe para a segurança da internet, que está cada vez mais dominando as nossas vidas, como uma coisa tão preponderante quanto a questão da privacidade, que a gente discute bastante, quanto a questão do próprio tratamento dos dados, que é um projeto que está gerando muita polêmica aqui no Congresso Nacional. E a gente tem que entender que, a partir de certo momento, a segurança da internet vai ser uma questão de todos, que a gente vai ter que lidar do mesmo jeito que a gente lida com educação e etc.
O problema é que a gente para de pensar agora as soluções de internet a partir da perspectiva da usabilidade, da utilidade, até da criatividade, e começa a ter que pensar tudo na internet a partir da segurança. E só a partir da segurança, ou seja, a gente começa a pensar a casa a partir do muro, né? A gente já não pode pensar a casa mais a partir do quarto, mas sim a partir do muro, a partir da sala, e sim a partir do muro. Isso é ruim, por um lado, mas é a realidade que se impõe, né?
Eu acho que isso é uma questão de cultura, né? Se a gente não passa a senha do nosso cartão de crédito para a empregada, não porque a gente não confia nela, porque você sabe que tem uma série de consequências e uma cadeia ali que torna mesmo aquela pessoa vulnerável, né? Quer dizer, o mundo hoje é movido pelo quê? Pelas transações comerciais. Pelo desejo de você ganhar. E a internet não é diferente hoje. Então, é claro que você vê que nesse ataque, a motivação foi meramente financeira. Quer dizer, o Bitcoin hoje é a moeda da internet que tem um valor extraordinário, que valorizou enormemente e que, além disso, dá uma segurança de uso, valoriza muito a pessoa que vai usar aquele Bitcoin. Então, quer dizer, é claro que a orientação naquele momento para as pessoas que sofreram o ataque era: não pague. Mas como é que você não vai pagar se toda a sua vida está dentro daquele computador e você não tem a menor garantia de que você não vai perder tudo? Então, é preciso tomar precauções. É preciso. O problema da segurança é que ela não depende apenas da cultura e do discurso. Ela depende do investimento. E aí, sim, é um investimento que parte do fabricante, que parte do provedor de conexão, aquele que te fornece a rede, da infraestrutura, e que parte também dos governos, dos usuários. O governo, por exemplo, o governo federal, ele é um dos grandes, digamos assim, banco de dados, depositários dos dados do cidadão. Imagina você ver o Banco da Receita Federal sofrendo um ataque e todos esses dados sendo propagados. Quer dizer, seria um desastre para todo mundo. Imagina o prejuízo que pode causar para um país, né, se você derruba, por exemplo, um sistema de aviação de um país. Quer dizer, esse prejuízo que é avaliado nesse ataque, digamos assim, entre aspas, amador, embora de grande escala, porque tudo na internet, na verdade, hoje tem escala global. Então, se a gente olha o quanto aquilo foi prejudicial, você também deixa de olhar o quanto poderia ter sido infinitamente maior o risco.
Agora, alguns especialistas apontaram que esse ataque teve escala, mas não teve muita sofisticação. O que não teria sido algo, digamos assim, de amadores. Teria sido, como disse no começo, uma demonstração de força. Algo como avisando, ó, temos potencial para isso e muito mais. Até para alertar de que numa segunda vez, para realmente assustar, e aí, numa segunda vez, pedir valores maiores ou causar estragos maiores, realmente causar o terror, né? Que esse tipo de ataque precisa criar na expectativa de arrancar cada vez mais dinheiro ou seja lá o que se tiver como expectativa.
Na verdade, o bandido nunca quer deixar os seus traços. Uhum. Então, eu acho que o objetivo não é alertar que a gente pode fazer mais e pode prejudicar todo um planeta. Eu acho que o objetivo, na verdade, foi angariar, fazer dinheiro. A questão é que isso acende o alerta para que nós passemos a olhar, de fato, para a questão da segurança como uma questão primordial. E para isso tem algumas dicas rápidas, Lincoln, que eu acho que era importante colocar. Principalmente atualize os programas, porque a partir de um certo momento, os fabricantes, eles não mais garantem a segurança daquele certo programa. Então é importante você atualizar os programas, é importante você fazer um backup dos dados que tem no seu computador, é importante você não deixar senhas salvas no computador, e é importante a gente começar a discutir, especialmente nas corporações e nas empresas, criar também comunidades de discussão da segurança da internet, da segurança da rede, da segurança da infraestrutura. E tudo isso tem que desenvolver, então, em nós um alerta que não é porque vem um ataque pior. É porque eles também fazem parte do mundo da internet e têm uma dinâmica e serão sempre constantes. Portanto, a gente vai estar sempre correndo atrás desse risco. É o custo-benefício de você ter uma série de facilidades na rede, mas também é um ambiente vulnerável como todos.
Perfeito.
Beth Veloso, muitíssimo obrigado e continuamos contando com você para continuar avaliando esse fenômeno que, pelo que tudo indica, se intensifica a partir de agora. Um ótimo dia.
É importante só dizer, Lincoln, que o CGI tem uma série de cartilhas que trata de spam, golpes bancários.
CGI, que é o Comitê Gestor da Internet.
Comitê Gestor da Internet. É só dar um Google, procurar CGI, cartilhas de segurança. Tem dicas muito importantes e essa é uma responsabilidade de cada cidadão.
Perfeito.